Muito bom dia, sextou! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br, sempre lembrando que a Luri escreve-se com dois L's, e agende uma conversa conosco para falar aí sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente nos visitar, conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo, na Alameda Santos, bem pertinho da Avenida Paulista, também nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis, onde eu me encontro. Se você já tem conta na XP, está precisando de uma ajuda, está insatisfeito com a tua atual assessoria, que tal dar uma chance para o nosso time de assessores? Se você ainda não tem conta na XP, opera pelo seu banco ou por uma outra corretora, está esperando o quê, né? Venha conhecer o nosso trabalho, a gente tem soluções financeiras completas para você, para sua família, para a proteção do seu patrimônio, serviços de câmbio, de seguros e tudo para o seu negócio, para a tua PJ. Então acesse o link na descrição deste episódio, venha para a Luri, você também, ou chama lá no Instagram, no Felipe_ST, se você tem alguma dúvida aí sobre a sua carteira, né, sobre a nossa forma de assessorar, tá? Chama lá, Felipe_ST. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de uma sonzeira do Lenny Kravitz, nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta sexta-feira, 19 de abril. Faltam 256 dias para acabar o ano. Muito bem, são 5 horas e 57 minutos, 17 graus aqui em Itapema. Hoje é dia dos povos indígenas, ou dia dos povos originários, como eu prefiro chamar, por uma razão muito simples, né? Mimimi, né? Não é politicamente correto. É que a palavra índio origina-se de um equívoco histórico cometido por um tal de Cristóvão Colombo, não sei se tu conhece, né? Porque ele, ao chegar no continente americano, isso lá em 1492, pensou ter desembarcado nas Índias Orientais. Só que o termo persiste ao longo dos séculos como uma designação genérica para os povos nativos das Américas, embora seja baseada em uma incoerência geográfica. Além disso, resumir todos os povos originários do continente americano como índios não reflete, né, a diversidade, a riqueza cultural das diferentes nações, tribos e comunidades que já habitavam por aqui, já que cada grupo possuía e ainda possui a sua própria identidade cultural, a sua língua, as suas tradições e a sua história. Usar um termo único para todos eles contribui para a invisibilização e homogeneização dessas culturas. Seria o mesmo, e a grosso modo, que chamar todo asiático de chinês, ou de japonês, ou de coreano. Bom, essa data foi escolhida porque em 19 de abril de 1940 ocorreu o primeiro Congresso Indigenista Interamericano realizado no México, que teve a participação de diversas lideranças representando os povos originários do continente. Bueno, em Serra Leoa comemora-se hoje o Dia da República, marcando a transição do país para uma república em 1971. Antes dessa data, Serra Leoa era uma colônia britânica e depois um domínio britânico após sua independência 10 anos antes, em 1961. Só que daí, em 19 de abril de 71, Serra Leoa deixou de ser um domínio com a Rainha da Inglaterra como chefe de Estado e se tornou uma república com um presidente eleito. Vamos falar agora de um país tão adorado aqui no Brasil, né? Junto com o país do Fidel, lá junto com a ilha de Cuba, a Venezuela. Vai para a Venezuela, né? Pois hoje é dia da Declaração da Independência, ou dia do primeiro movimento pela independência, que marca o início formal do processo independentista da Venezuela do domínio espanhol em 1810. Nesse dia, um grupo de revolucionários venezuelanos, liderados por notáveis como Francisco de Miranda, se reuniu em Caracas para estabelecer um governo de junta que depôs o então governador e capitão general Vicente Emparán, que representava a coroa espanhola. Bom, essa data é crucial porque representa o começo da série de eventos que levariam à assinatura da Declaração Formal de Independência, mas isso um pouco mais à frente, em um 5 de julho do ano seguinte, 1811. Ainda assim, o 19 de abril é um feriado nacional na Venezuela, comemorado com cerimônias oficiais, atividades educativas e eventos que honram a memória daqueles que lutaram pela independência do país. Então, se tu é desses que acha que o Brasil vai virar uma Venezuela, te prepara, pelo menos tem feriado aí no 19 de abril, tá? Aqui no Brasil, comemora-se o Dia do Exército Brasileiro, em homenagem à vitória brasileira na Primeira Batalha dos Guararapes, que é considerada por muitos como o berço do Exército Brasileiro e refere-se a dois confrontos significativos durante o período de resistência ao domínio holandês no Brasil no século XVII. Essas batalhas ocorreram nos anos de 1648 e 1649 na região do Monte dos Guararapes, em Pernambuco, e foram cruciais para o desfecho da invasão holandesa no Nordeste do Brasil. Mas tu tá pensando que foi um exército assim bem treinado, né? Muito assim, com bastante treinamento, ou que os soldados já serviam há bastante tempo, que nada, né? Os combates envolveram as forças de resistências locais, composta por uma coalizão de indígenas, de africanos escravizados e colonos portugueses, lutando contra o exército holandês, esse sim muito bem preparado, porque tu sabe que na guerra, o povo, a massa, né? Aí eles são lembrados, inclusive os escravos, né? Aí eles vão lá na frente de batalha. O exército holandês que controlava grande parte do Nordeste desde a década de 1630. A liderança brasileira incluía figuras notáveis como João Fernandes Vieira, Henrique Dias e Felipe Camarão. Os três, pelo menos lá em Porto Alegre, são nomes de rua. A primeira batalha de Guararapes, em 19 de abril de 1648, as tropas luso-brasileiras eram inferiores em número, mas conseguiram derrotar os holandeses através de uma combinação de conhecimento local do terreno e táticas de guerrilha, causando pesadas baixas aos invasores. A segunda batalha de Guararapes ocorreu em 19 de fevereiro do ano seguinte, 1649. Isso aí quando os holandeses tentaram retomar o controle da área, só que mais uma vez as forças luso-brasileiras foram vitoriosas, solidificando o fracasso holandês em manter o seu domínio sobre o território brasileiro. Ainda aqui no Brasil, é dia do psicomotricista, data escolhida em homenagem à criação da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade em 19 de abril de 1976. Aí deve estar pensando, mas que diabo é isso, né? A psicomotricidade é uma disciplina que integra os aspectos cognitivos, emocionais, simbólicos e físicos da movimentação corporal. E os psicomotricistas trabalham para desenvolver essas capacidades em seus pacientes. Esses profissionais são fundamentais no apoio ao desenvolvimento motor, social e psicológico de crianças, adolescentes, adultos e idosos, muitas vezes colaborando em contextos educacionais, clínicos e de reabilitação. Ufa, deixa eu tomar um ar aqui, quanta coisa para uma sexta-feira, né? Mas agora sim, nós vamos embevecer, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, dá uma força aí, né? Se você gosta do nosso conteúdo aqui, indica o podcast da Luri Group, compartilha esse episódio com um amigo, com uma amiga, para somar aos mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Lembrando que você pode me seguir lá no Instagram, no Felipe_ST. E dito isso, ao som de um clássico da Tracy Chapman, É isso aí, gentalha, 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 vamos operar. The bottle, that's the way it is. He says his body's too old for working. His body's too young to look like his. My mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's got to take care of him. Muito bem, as principais bolsas asiáticas encerraram a semana no terreno negativo, mesma direção apontada pelos recém-abertos mercados europeus e futuros em Wall Street. Hoje, quando abri o meu broker aqui, meu Deus, tudo vermelho, né? Isso depois de uma nova escalada das tensões no Oriente Médio ter feito as bolsas despencarem em todo o mundo, estimulando a procura por ativos de refúgio, né? Incluindo os treasuries, o ouro e o dólar. Em retaliação, Israel lançou ataques contra o Irã na noite desta quinta-feira. O governo israelense já havia afirmado que contra-atacaria o país em resposta aos cerca de 300 drones e mísseis lançados em direção ao país no sábado. Drones foram avistados na região de Isfahan por volta de 21h30 no horário de Brasília de quinta-feira, só que no Irã já eram 3 horas da manhã de hoje, né, sexta-feira. Ainda não há confirmação oficial sobre a intensidade dos ataques e os danos que teriam sido causados. Bom, por aqui o Ibovespa fechou estável nesta quinta-feira, após abrir em alta, mas invertendo o curso e renovando inclusive a mínima do ano durante o pregão, com falas de autoridades reforçando apostas de que o Federal Reserve não deve começar a cortar os juros tão cedo, dada a inflação ainda elevada nos Estados Unidos. Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa encerrou com variação positiva de 0,02% a 124.196 pontos. Não é uma coisa que se diga minha nossa, mas que alta, né? Pelo menos a gente conseguiu interromper uma sequência que já durava 6 sessões consecutivas de queda. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou aos 125.140 pontos, só que na mínima bateu nos 123.396 pontos, que é o menor patamar desde novembro do ano passado. O volume financeiro foi baixo, somou 21,7 bilhões de reais. As taxas dos títulos públicos tiveram abertura expressiva nas últimas semanas. O Tesouro IPCA mais 2045, que geralmente representa a maior remuneração entre os papéis de inflação, começou abril pagando IPCA mais 5,88. Hoje, o juro real do título se firmou acima dos 6%. Nos pré-fixados, a taxa do papel para 2031 saiu de 11 para 11,73% ao ano. A remuneração cresce na medida em que o mercado enxerga riscos nos investimentos do Brasil. O momento, porém, pode ser bom para o investidor que já estava planejando aportes no Tesouro Direto, especialmente para quem tem um horizonte de investimentos mais longo. Bueno, mais cedo, nos Estados Unidos, falas de dirigentes do Federal Reserve reiteraram a falta de urgência em reduzir as taxas de juros norte-americanas, incluindo as do presidente do Fed de Nova York, John Williams, e do presidente do Fed de Atlanta, o Rafael Bostic. Alguns bancos agora estão projetando que não haverá cortes neste ano, dado ao vigor da economia norte-americana e a inflação acima da meta. Dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ao som de Aerosmith. Só clássico hoje, hein? Começamos pelo Estadão. Eliane Cantanhede, a economia, grande trunfo do governo Lula em 2023, parou e começa a recuar. O que se sabe sobre decisões sigilosas de Moraes vazadas por deputados dos Estados Unidos? Explosões são ouvidas no Irã em meio à tensão com Israel. Voos são limitados e defesa aérea é ativada. Petróleo sobe e bolsas da Ásia têm queda após explosão no Irã. Veja impactos econômicos. Thomas Friedman. Como ser pró-palestino, pró-israelense e pró-iranianos nos dias de hoje? The Economist. A revolução da inteligência artificial no diagnóstico de doenças mal começou. Saiba o que vem por aí. Pacheco e líder do PL têm conversa mais ríspida sobre relação com STF. PEC do quinquênio assombra porque dispensa o teto constitucional, diz professor. Tarcísio cria vacina política e tem apoio do mercado no prazo para a venda de ações da Sabesp, dizem analistas. Sacrifício humano na pré-história usava a mesma técnica que máfia italiana destinava aos traidores. Empresa controla massa falida da Itapemirim há mais de um ano contra a vontade de credores e da NTT. Susan Tur afirmou que segue as regras da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Vamos para a Folha de São Paulo. Moraes derrubou perfis a pedido de órgão chefiado por ele mesmo no TSE, mostra relatório. Governo teme corrida por gastos no início de 2025 e propõe blindagem extra ao novo arcabouço fiscal. Tarcísio deve liberar PM para registrar pequenos delitos em nova derrota à Polícia Civil. Estamos sendo cozidos a vapor, diz anciã indígena ao cobrar ação sobre aquecimento global. Arthur Lira já indicou outro para o INCRA e problema está superado, diz Paulo Teixeira. Maior eleição do mundo começa na Índia, com Narendra Modi favorito para terceiro mandato. Supremo julga processo sobre bloqueio de aplicativo de mensagens como WhatsApp. Mísseis de Israel atingem o Irã, dizem emissoras americanas. Nenhum dano é relatado. Netflix, Amazon ou Max, qual é o melhor streaming? Conheço vencedores em cada categoria. Vamos de valor econômico. Israel lança mísseis contra Irã em retaliação, diz imprensa dos Estados Unidos. Sistema de defesa aéreo iraniano é ativado. Em reuniões, diretor do Banco Central reforça a chance de corte menor da Selic em maio, dizem fontes. Raizen vende 31 projetos de usina de geração solar à empresa controlada pela Pátria Investimentos. CAD põe freio em negociação com Petrobras, conheça os motivos. Saúde amplia vacinação da dengue por aproveitar doses perto do vencimento. Presidente do Google no Brasil diz o óbvio sobre Musk e STF, mas soa cínico ante decisões da Big Tech. Vamos para o Globo. Vera Magalhães, Fernando Haddad volta dos Estados Unidos em contexto mais tenso. Bernardo Melo Franco, Carnaval fora de época de Rogério de Andrade. Esse aqui que foi liberado pelo glorioso Cássio Nunes Marques. Né? E já é a terceira decisão em favor do bicheiro Rogério de Andrade, que é, se não me engano, sobrinho do Castor de Andrade, né? Uma família assim muito interessante do Rio de Janeiro, do submundo do Rio de Janeiro, né? E que está aí agora livre, leve e solto. Pedro Doria. Agora são quatro na disputa da inteligência artificial. Janaína Figueiredo, o desencontro de Lula e Milei nas agendas externas. Com articulação em crise, governo cria estratégia para combater bombas fiscais no Congresso. Malu Gaspar, julgamento de senador bolsonarista será termômetro para a cassação de Moro, avaliam adversários. Estrategistas do PT querem mapear as falas dos ministros. Bela Megali, STF pode afastar novamente juízes da Operação Lava Jato. Após novo embate, Valdemar contraria Bolsonaro e decide que PL vai recorrer contra Moro. PSD prioriza apoio fora do Rio para pavimentar candidatura de Eduardo Paes. Governo de São Paulo não inclui dados de 21 mortes pela PM na Baixada Santista. Vamos para o Poder 360. Israel revida e lança ataques contra Irã nesta quinta-feira. Câmara prioriza a PEC que exige aval do Congresso em prisões do STF. Brasil ultrapassa 1.500 mortes por dengue em 2024. O governo proíbe apostas esportivas com cartão de crédito e boleto. Vou botar pra quebrar, diz Silas Malafaia. Ah, deixa eu procurar um negócio aqui pra mostrar pra vocês, porque é de uma figura que eu tinha extrema admiração, que é o Ricardo Boechat. E já que é sexta-feira, né, tá aqui, achei, né, uma grande frase aqui. Uma certa vez, né, disse o Ricardo Boechat ao vivo na Rádio Bandeirantes o seguinte sobre o nosso pastor Silas Malafaia. Leiam com a voz do Ricardo Boechat, não sou eu que estou dizendo, tá? Vamos abrir aspas aí. Ô Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana, de fiel, explorador da fé alheia. Fecha aspas. Então vamos em frente, né? Não preciso mais falar desse elemento. Metrópolis. Tarcísio defende empoderamento da PM. É uma forma de ganhar tempo. Dengue. 10 estados têm vacinas que vencerão em 30 de abril, diz Nízia. Guilherme Amado. Desembargadores da Lava Jato afastados no CNJ acionam STF. Dino decide. Na mira, mortos assumem 13 milhões de reais em contas de luz após fraude na Neo Energia. Quais CPIs Lira pode desengavetar em reação ao governo Lula? Prefeita bolsonarista joga livros de biblioteca no lixo e culpa o PT. É uma prefeita, uma pobre coitada aqui do município de Canoinhas, aqui em Santa Catarina. Ela não deve ter lido nem o... quando muito o almanac da Turma da Mônica, né? Tá, vamos em frente, né? Que o resto aqui é tudo fofoca, é Elon Musk, é Alexandre de Moraes. Então voltamos ao que interessa. Hoje vamos fazer um mix de aniversariante do dia com um fato histórico, pra gente ser um pouco mais breve, tá? Mas o 19 de abril marca o nascimento do tantas vezes citado aqui Getúlio Dornelles Vargas, gaúcho de São Borja, advogado e político. Foi o 14º e 17º presidente do Brasil. Vamos fazer então aí uma breve avaliação da biografia de Getúlio Dornelles Vargas, que é uma das figuras mais influentes na história do Brasil. Eu me arriscaria a dizer, embora não seja tão simpático a sua figura, que ele é a figura mais influente, politicamente falando, no Brasil, ao menos no século XX. Ele governou o país em dois períodos distintos, né? Primeiro, como presidente provisório, após um golpe de Estado, né? O golpe do Estado Novo, no contexto lá da Revolução de 30. Já te contei aqui, né, quando abordamos tanto o golpe do Estado Novo quanto a Revolução de 30. E sim, o Getúlio Vargas era um golpista também, né? Depois, sim, de forma constitucional, ele foi eleito presidente. Depois, lá em 1951, de novo, né, ele veio nos braços do povo, né, diria a história. Bom, o Vargas chegou ao poder através, então, de um golpe de Estado que depôs o então presidente, Washington Luiz, marcando o que chamamos de Primeira República, né, e iniciando o período conhecido como Era Vargas, ou o Estado Novo. O seu governo, inicialmente provisório, se consolidou com a implantação do golpe do Estado Novo em 1937, uma fase autoritária. Eu diria que foi a fase mais autoritária da história brasileira, muito mais do que foi lá em 1964 até 1985. E ele consolidou, então, essa implantação do Estado Novo, onde ele governou com poderes ditatoriais após fechar o Congresso e cancelar as eleições presidenciais. Durante o Estado Novo, ele promoveu uma série de reformas econômicas e sociais que foram bem significativas, é verdade, incluindo a consolidação das leis trabalhistas, a criação da Justiça do Trabalho e o fortalecimento da industrialização do Brasil. Essas medidas tiveram um profundo impacto no nosso desenvolvimento econômico e social, mas também foram acompanhadas por censura e fortíssima repressão política. Após uma breve pausa na vida pública, Vargas foi eleito presidente pelo voto popular em 1950. O seu segundo mandato foi marcado por uma agenda desenvolvimentista com ênfase na expansão da infraestrutura e na continuação da industrialização, além da criação da própria Petrobras, isso já em 1953, que visava a autossuficiência do país em petróleo e conversa direto com a história de Monteiro Lobato, que eu te contei no Morning Call de ontem. No entanto, seu segundo governo também enfrentou muitos desafios, incluindo pressões políticas crescentes, oposição de setores das Forças Armadas e de grupos empresariais, além de uma crise econômica. A instabilidade culminou em sua renúncia dramática, né, quando ele se suicidou em um 24 de agosto de 1954, um ato que deixou uma marca profunda na política brasileira. Getúlio Vargas é uma figura complexa e contraditória, sendo ao mesmo tempo lembrado como o pai dos pobres, né, pelas suas políticas sociais e econômicas, que beneficiaram as classes trabalhadoras de verdade, né, e criticado pelo seu autoritarismo e supressão das liberdades civis. E acho que em ambos os casos é verdadeiro essa fama aí do Getúlio Vargas, tanto para o bem quanto para o mal, né? E o seu legado continua a ser um tópico bem interessante de debate e análise da história brasileira. Mas chegamos ao fim de mais uma semana na companhia de vocês. Eu queria agradecer, desejar a todos um excelente final de semana e te lembrar que na segunda-feira nós estamos de volta, se Deus quiser. Então, cuidem-se bem, fiquem na companhia de Leonard Skinner e eu volto segunda-feira. Não esquece de seguir lá no Instagram, no Felipe_ST, de deixar o teu coraçãozinho aqui no Spotify para seguir a gente. Se possível, se você ainda não fez, avaliar a gente com as 5 estrelas. E se precisar de qualquer tipo de ajuda com os teus investimentos, só chamar lá no Instagram ou clicar aí no link que aparece na descrição deste episódio, tá bom? Excelente final de semana a todos. Até segunda. Tchau. Fui.